Então, a inteligência artificial não consegue substituir a nossa criatividade, né? O nosso insight. A gente tem também um contexto de algoritmo que pode ser influenciado por preconceito embutido em dados que já foram treinados nessa ferramenta. A gente vê isso, inclusive, com redes sociais hoje. Como que elas podem ser manipuladas? E a IA também pode ser manipulada.
Para além da produção de conteúdo, né? Porque a comunicação não é só produzir o conteúdo. O que vem antes desse conteúdo, o que vai acontecer depois desse conteúdo. Porque a gente tem muita ação caminhando junto de tudo isso, né? E isso a inteligência artificial realmente ainda, pelo menos, não é capaz de fazer.
A IA não tem alma, nós temos alma. E aí é esse, acho que, um grande limite ali, onde de percepção dela, sobre até onde ela pode ir, ou percepção nossa, até onde ela pode ir dentro desse atendimento de respostas que a gente precisa dela no nosso dia a dia.
Na produção de conteúdo, a gente tem que entender que sim, ela consegue nos ajudar, por exemplo, a otimizar muitas coisas que a gente leva muito tempo para fazer, que são questões passíveis de automatização, como, por exemplo, insights. A gente tem tanta base de conhecimento, a gente precisa de muita base de conhecimento, de insight para novos formatos de conteúdo.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Barucast. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que tem sido centro de muitas discussões acaloradas em diversos segmentos, que é a inteligência artificial. E aqui, nosso espaço, claro, ela entra no contexto da comunicação. Eu sou a Erika Baruco e comigo tenho a parceira de sempre, Bruna Carvalho. Bru, dá um oi aí para os ouvintes.
Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Espero que seja mais uma discussão bacana e que agregue para quem nos acompanhar por aqui. Uma discussão bastante gostosa. Tenho certeza que a gente vai conseguir ter insights legais para todo mundo.
Eu acho importante destacar, aqui, em primeiro lugar, que o objetivo deste podcast é deixar bem claro que nós somos extremamente entusiastas das novas tecnologias, porque elas sempre surgem para nos trazer resolutividade, né? Isso é um fato para o nosso dia a dia, mas a gente tem que colocar aqui os prós e os contras e trazer um aspecto mais amplo dessa discussão, né? A gente tem muita coisa para falar a respeito de comunicação e IA. Mas a gente vai começar pelo básico, pelo raso ou pela superfície, vamos colocar assim, que é o que muita gente tem trazido, inclusive, para as discussões, que é a produção da comunicação, né? Como é que ela se dá por meio da inteligência artificial, o quanto isso tem agregado para os profissionais de comunicação, mas não só, para todos aqueles que precisam usar a comunicação e têm, então, buscado o recurso da IA, em detrimento de humanos até, ou de profissionais de comunicação, para esse seu dia a dia e para essa sua missão de se divulgar ou promover um produto, um serviço, um negócio. Bruna, vamos começar então, traz para a gente alguns prós, alguns benefícios, que seria essa IA no sentido de produção, geração de conteúdo?
Acho que a gente tem que começar realmente falando de um pouquinho do que você já trouxe, do quanto ele vem para agregar a gente no automatizar algumas tarefas repetitivas. A gente já vem conversando bastante de como usar isso no nosso dia a dia, e uma das questões, com certeza, é nos dar insights. Nós temos um volume de conteúdo grande e é importante que a gente tenha bases de discussão e de aprendizagem para olhar diferentes pontos de vista, diferentes construções. Por exemplo, o ChatGPT, que está na boca de todo mundo, né? Mas ele é só uma das ferramentas. A gente tem outras ferramentas. Uma pesquisa global, inclusive, mostra o crescimento de mais de 50% desde 2018 nos empregos relacionados à inteligência artificial. A gente vai ter cada vez mais essas ferramentas que, com certeza, vão contribuir para o nosso dia a dia. E falando da comunicação, da produção de conteúdo, a gente tem que entender E sim, ela consegue nos ajudar, por exemplo, a otimizar muitas coisas que a gente leva muito tempo para fazer, que são questões passíveis de automatização, como, por exemplo, insights. A gente tem tanta base de conhecimento, a gente precisa de muita base de conhecimento, de insight para novos formatos de conteúdo. A gente precisa se munir disso para criar um conteúdo relevante, para criar um conteúdo diferenciado. Então, ter esses insights ajuda e ajuda muito. E outra questão é, hoje a gente tem tantos canais de redes sociais em tantos formatos diferentes que com certeza otimizar essa diferenciação a partir de um conteúdo proprietário também é uma ajuda e tanto, né? A gente sempre fala muito como é importante a gente ter esses dados também para analisar o que seguir, né? Como seguir, quais estratégias a gente vai tomar, quais decisões a gente vai tomar para o seguimento de qualquer ação de um cliente, né, de uma comunicação. Qual o conteúdo tem mais valor para o meu público? E ter a inteligência artificial automatizando esses dados, nos munindo de dados e de análises consistentes, nos ajuda a tomar melhores decisões a partir da estratégia, de novo, né? E acho que isso a gente vai conversar bastante aqui ao longo do episódio, a partir da nossa inteligência e do nosso olhar muito particular para este cliente, para este conteúdo, que isso a inteligência artificial não vai nos dar.
A gente entende que ela tem sido bastante utilizada pela comunicação, e a comunicação é a base do desenvolvimento humano e dos fluxos de trabalho de uma forma geral. Inclusive, uma pesquisa recente que o Rafael Kiso colocou no LinkedIn esses dias, trazendo os dados do portal Statista, onde ele coloca ali o marketing como o percentual de maior uso frente à área de saúde, frente até à própria TI. O marketing usando mais que o TI, a IA, e saúde, outras áreas de produção. Porque acho que a comunicação permeia todas as áreas, na verdade, de fato, e as pessoas têm usado essa ferramenta dentro desse processo. Então, ela traz uma otimização muito grande, um volume de dados muito rápido, e dados que são reaprendidos pela própria máquina a partir das nossas linhas de comando. Acho que isso é importante a gente colocar, quando a gente coloca a linha de comando, entra um pouco já naquilo que você cantou a bola, que a gente vai adentrar mais, que é a importância de você ter bons comandos. Bons comandos vêm do bom conhecimento dos profissionais de todas as áreas e no nosso foco aqui da comunicação, entendendo bem os serviços, a profundidade e as necessidades dos nossos clientes, a gente dar as melhores linhas de comando para essa ferramenta, podemos trazer de volta, então, num curto prazo, num volume muito grande, inclusive vieses ali diferentes que a gente vai orientar essa máquina a nos trazer. Então, se bem utilizado, ela nos facilita muito no processo de tempo e de base. E que tem que ser muito bem trabalhada, como todo dado, aliás, quando a gente fala aqui de outros assuntos não conectados com a IA, a gente fala que dado só tem valor se for bem trabalhado. E o que que eu faço com tanta informação que a IA pode me dar, né, estudando tantas coisas? Acho que isso é importante a gente colocar também dentro desse nosso contexto de benefícios que ela nos traz, né? A gente tem que ter essa consciência estratégica do comportamento, né? Se quiser falar um pouquinho a respeito dessa consciência estratégica do comportamento, que, aliás, a gente vive bastante no dia a dia, Bruno, né? Da especificidade dos nossos públicos, do comportamento, da sensibilidade, inclusive para prever crises, mais que consolidar, ou construir ou consolidar imagens, ou promover vendas específicas, a gente tem muitas peculiaridades em diferentes segmentos, e a gente trabalha aqui muito com a área de saúde, que é uma área bastante delicada, muito regulada. Então, acho que é legal você trazer já um pouquinho dessa consciência que a gente tem aqui por trás, inclusive nas linhas de comando, de interpretação, e da resposta que o nosso público, que não é a IA, vai dar para esta linha de comando nossa.
Isso até se conecta um pouco com o nosso último episódio, onde a gente fala de marca, a gente fala de branding, a gente fala da importância dessa consciência comunicativa, de quem eu sou, o que eu faço para antes de comunicar isso, né? E onde tudo comunica. E a inteligência artificial, ela vai nos trazer sempre o macro. E a gente vive no dia a dia aqui, mesmo com as estratégias muito bem alinhadas, muito bem desenhadas, questões que nos fogem, se não atentos aos detalhes, porque a gente lida o tempo todo com uma outra pessoa do lado do balcão, que não é uma inteligência artificial, como você mesmo disse. E essas pessoas têm anseios e têm necessidades muito específicas, mesmo dentro de uma mesma área, né? Então, a gente pode ter a fonoaudiologia, a medicina, e quando a gente vai trabalhar com a inteligência artificial, ela não vai, ela nos vai dar um panorama muito generalista. Mas eu tenho que entender dentro desse meu cliente, dentro desse negócio específico, o que que aquele público exatamente precisa que aquele público especificamente espera de mim, não do meu mercado apenas, mas espera de mim enquanto marca, enquanto negócio, enquanto pessoa. E se a gente não tiver essa análise muito criteriosa, essa consciência comunicativa para abordar o conteúdo, para entender e até lapidar esse conteúdo, muitas vezes trazido pela inteligência artificial, olhando de forma muito sensível para este público e para o que é a minha marca especificamente, a gente pode incorrer em erros e até geração de crise mesmo, né, Érica? Talvez a gente esteja aí numa seara onde a gente talvez veja muito mais crise, inclusive de comunicação, do que a gente tem recentemente, se as pessoas não tiverem o cuidado ao usar realmente essas ferramentas para a produção de conteúdo, né?
Tem pontos muito nevrálgicos aí que a gente tem que analisar. E é por isso que a gente fala que a comunicação, ela sempre está muito antes da produção. Ela está na ação, e na ação desse cliente. Para ainda as respostas programadas que eu posso pedir para essa IA, eu tenho toda uma ação por trás gerada por essas empresas, pelas organizações, e que estão sendo lidadas, estão sendo executadas por humanos. E eles erram, e não é a IA que vai consertar o erro humano. Ela vai dar algumas respostas. Como eu saio pela tangente, eu acho que não é bem por aí, né? O objetivo da comunicação, a gente sempre diz que não é dar respostas bonitas, elaboradas, é trazer soluções. E ela pode até nos trazer, dentro de um cenário de dados, quais são os caminhos para eu apontar algumas soluções. Assim como os erros são gerados por humanos, as soluções também vão ter que ser geradas pelos humanos, né? E aí eu vou entrar um pouco na lista, então, macro, aí, do que seriam, deixar um pouco dos benefícios, do que seriam alguns problemas pontuais que a gente levantou aqui para essa pauta. A própria falta de originalidade e criatividade, porque dizer que ela vai trazer um monte de dados para nos ajudar na criatividade não significa que ela esteja sendo criativa. Então, a inteligência artificial, por mais avançada que ela seja, não consegue substituir a nossa criatividade, né? O nosso insight. A gente tem também um contexto de algoritmo que pode ser influenciado por preconceito embutido em dados que já foram treinados nessa ferramenta. A gente vê isso, inclusive, com redes sociais hoje. Como que elas podem ser manipuladas? E a IA também pode ser manipulada. Trazer vieses ali são perigosos. A dificuldade de compreender contexto, porque ela não compreende contexto, por mais que você retroalimente, ela vai trazer ali o reaprendizado, mas ainda não é algo que ela está entendendo dentro de uma capacidade humana. Então, existe uma grande chance de se cometer erros dentro de uma falta. É um termo que outro dia eu vi aqui no, em algum conteúdo da internet: a IA não tem alma. Nós temos alma. E aí é esse, acho que, um grande limite ali onde de percepção dela sobre até onde ela pode ir, ou percepção nossa, até onde ela pode ir dentro desse atendimento de respostas que a gente precisa dela no nosso dia a dia.
Quando a gente fala de falta de criatividade e originalidade, já é um ponto antes da inteligência artificial. Quando a gente tem as cópias, as ferramentas prontas, o próprio copy, quando a gente não tem um direcionamento estratégico por trás, né? Quando as pessoas ouvem copywriting, entendem que é realmente eu copiar uma 100% uma coisa pronta, né? Isso não vai funcionar realmente sem estratégia, sem entender negócio. É um grande equívoco olhar por esse ângulo. E acho que é a mesma coisa aqui aplicada à inteligência artificial, é a gente entender que aquilo não é o texto pronto, né? Não é o conteúdo final, não é a minha base 100%, não é o que meu público quer ler o tempo todo. Ela é tudo isso que a gente disse, ela é insight, ela é otimização de processo, ferramenta de auxílio para uma produção melhor, uma produção mais otimizada dentro do fluxo produtivo, por exemplo, de uma agência ou de um produtor de conteúdo, né? Mas ela tem que ter realmente muito critério, muita análise para não incorrermos em todos esses erros e para além da produção de conteúdo, né? Porque a comunicação não é só produzir o conteúdo. O que vem antes desse conteúdo, o que vai acontecer depois desse conteúdo? Porque a gente tem muita ação caminhando junto de tudo isso, né? E isso a inteligência artificial realmente ainda, pelo menos, não é capaz de fazer.
Quando a gente fala de alma, eu vi também outro dia uma matéria no Portal Médico falando, foi feito um teste ali sobre respostas, interação com o público digital, onde a IA se mostrou mais empatia com os pacientes do que os médicos numa plataforma digital. E aí me peguei, o que que é o sentido de empatia, segundo essa definição? Eu ter respostas politicamente corretas? bem construídas, no sentido de serem polidas para este público, ela mostra um acolhimento até onde, tecnicamente, eu posso estar sendo acolhedor, mas certamente eu estou sendo robô, eu estou tendo um atendimento robotizado. Isso, com certeza, não vejo substituindo a empatia médica. Eu penso que os médicos, a partir desta estatística, ou desse dado que foi trazido pela máquina, devem despertar, sim, as suas consciências a respeito do seu comportamento humano, da sua predisposição em estar ali empaticamente ou não com o seu paciente. Não é que a ferramenta é melhor que ele, a ferramenta está programada para isso e ele não. E ainda assim, por mais que é fácil para a máquina, dentro da sua linha de comando, de novo, trazer aquilo que a gente pede para ela executar, fazer aquilo sem nenhuma dor, né? Sem nenhum cansaço, com toda a disponibilidade que a máquina tem dentro da sua automação. O homem, o médico, talvez esteja disponível ali no mesmo time e ela pode somar. Mas, de novo, se não tiver um olhar médico para dizer se essa máquina está falando o correto, se no desdobramento dessa resposta, essa ferramenta vai trazer que eu preciso de uma formação bem baseada, inclusive quando a gente fala de meio médico, que é que não vai ferir leis, não vai ferir legislações dentro da área de saúde, né, da área médica, etc. Tem que ter esse olhar, tem que ter esse olhar estratégico do profissional médico ou do profissional de comunicação que lida com uma comunicação médica, como qualquer outra comunicação técnica, quando a gente fala de compliance hoje, que é bem importante em todas as organizações, também fica o compliance disso só atribuído a uma precisão da IA, que é boa, é grande, porque ela tem ali um volume de dados que permitem ela ser mais precisa, mas ainda assim, ela vai ter umas margens ali muito tênues que podem incorrer em erros muito sutis e, ao mesmo tempo, muito graves.
Com certeza, eu acho que você trouxe o despertar da consciência e a gente tem falado ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, especialmente trabalhando com médicos, né, com a área da saúde, a importância desses médicos trabalharem as suas comunicações. Então, acho que a gente chega num momento que não tem mais escolha. Eles precisam trabalhar a sua comunicação para realmente minimizar este impacto, né, e esse entendimento, porque sim, não vemos, a gente falou muito, por exemplo, da área de logística, né, não vê, a enfermeira está ali cuidando do paciente e munindo a inteligência artificial de dados, que vai colaborar para um hospital, para contas e para uma série de outras questões muito importantes. Mas a enfermeira tem que estar ali, ela tem que estar bem treinada, bem equipada, bem preparada. E ela não vai ser substituída, assim como o médico. Mas é preciso trabalhar a comunicação desses profissionais para que eles estejam numa linha de frente muito mais habilitada. Os comunicadores também, né? A gente, enquanto jornalista, enquanto produtor de conteúdo, teremos que estar cada dia mais habilitados para não incorrermos nesse, na minha humilde opinião, nesse erro de que a inteligência artificial substituirá o humano, substituirá o profissional. Porque a gente tem essa estratégia, a gente tem estas habilidades e nós precisamos trabalhá-las cada vez mais para conseguirmos equilibrar os pratos, os prós e os contras e sairmos com os prós.
Eu acho que ela pode reduzir uma linha de produção, como toda a tecnologia. Quando a gente fala desde a Revolução Industrial, o quanto as máquinas substituíram homens, né, em termos de volume. Mas, de novo, a gente está falando de mudanças de inteligências. O que eu tenho que pensar é o quanto eu vou mudar a minha expertise, ou a minha força de trabalho, ou a minha inteligência de trabalho voltado para isso. E até no sentido da comunicação, né? Eu postei no Instagram ontem, no Stories aqui, um anúnciozinho que era uma brincadeira, que é hoje uma brincadeira, né? Mas que seria uma prioridade dos anos 80, que era a datilografia. E o anúncio dizia que quem não tem curso de datilografia ficará fora do mercado de trabalho. Ficou fora do mercado de trabalho, ele teve que se reinventar. E que trabalho? Existem tantos trabalhos, e quando a gente fala de comunicação, a gente tem visto as ferramentas de comunicação evoluindo ao longo dos anos, independente da IA, né? Elas têm evoluído muito em termos de canais, de meios, inclusive dando para a população protagonismo, né, para o público comum, não profissional, o protagonismo de se comunicar por meio das mídias. Então, essa evolução, inclusive, está criando novos empregos para pessoas que não eram da comunicação, que não precisam nem ser profissionais formados pela comunicação para ser um provedor de comunicação em muitas áreas. Então, na verdade, cria-se também empregos, novos empregos. Então, acho que a gente tem que ter sempre esse olhar para a evolução humana, e ela é necessária, e a tecnologia está aí para isso, para nos despertar para novas posições, novas inteligências e habilidades que a gente tem que buscar dentro das diferentes áreas, porque a IA, como a gente falou, está em todas as áreas, não só na comunicação. E aqui, do ponto de vista da comunicação, é isso. Ela pode substituir o medíocre no bom sentido, o medíocre das pessoas que estão numa linha de produção média, porque o trabalho do mediano, a IA, vai com certeza abarcar facilmente. Agora, se você traz o seu diferencial estratégico, a sua inteligência dentro da sua área, para dentro dessa comunicação otimizada, que a IA nos traz, e rápida, ágil, aí a gente só tem a ganhar, né? Então, acho que são os contrapontos ali que a gente tem que trazer, porque, inclusive, é um caminho sem volta. A gente não tem que discutir. Tá aí, tá posto e só vai evoluir. Então, assim, o que eu faço de melhor com isso, dentro do melhor que está me oferecendo?
Isso das redes sociais, como você falou, desde a datilografia, os computadores, os celulares, os canais de redes sociais, a gente não tem como fingir que eles não existem e que eles não vão fazer a diferença, não vão estar no nosso dia a dia. Eles vão estar. E realmente, acho que o nosso trabalho aqui é buscar usar da melhor forma, com inteligência, com consciência, com ética, que acho que isso é muito importante, a gente tomar um cuidado muito grande. A gente tem isso antes da IA, e com a IA a gente torna isso ainda mais complexo, que é o cuidado com direitos autorais, com cópia de conteúdo e tantas outras coisas. Usar com consciência e ética.
E lembrando, quando a gente fala, inclusive, de produção de conteúdo e comunicação, a gente está falando só de texto, né? Hoje a IA está fazendo audiovisual, monta apresentações, né? Você dá para ela ali o roteiro e ela monta a sua apresentação, a sua palestra, tudo. Traz um conjunto, ela traz a música, ela traz a imagem, ela traz todo um elemento. Abrange várias áreas, inclusive, dentro da área da comunicação, que não só o copy, que a gente costuma falar aqui no nosso termo técnico, né? É muito abrangente e muito positivo e abrange muitas profissões dentro dessa profissão, desse meio da comunicação. E para aqueles que querem se apropriar dela enquanto comunicação, seja o médico, seja o engenheiro, seja qual for que queira se vender por meio dessa IA e trazer essa ferramenta para agregar no seu dia a dia. A gente está caminhando aqui para o final, mas assim, uma brincadeirinha que a gente fez aqui para deixar claro quanto a IA pode ser boa e ela precisa de uma lapidação. Para construir esse roteiro aqui do podcast, a gente jogou para a inteligência artificial, para o chat GPT, para que ele nos trouxesse esse roteiro. A gente deu uma linha de comando, colocou sua para mim um roteiro de prós e contras da IA na comunicação. E ele nos trouxe muito do que a gente pensa. Ela trouxe uma lista de prós e de contras, de senões, e nos deu conclusão, muito alinhada com o que a gente tinha aqui, trazendo um senso crítico muito parecido com o que a gente tem aqui, e que a gente, com certeza, foi enriquecendo com a nossa base, com a nossa bagagem, a partir deste dado. Então, assim, a gente fez uma brincadeira e um teste para montar esse próprio roteiro e nos guiar. E nós, particularmente, temos a comunicação nas nossas veias, a gente tem a comunicação no nosso trabalho, no nosso sentido aqui de ser enquanto profissão, e para a gente é mais fácil ter esse senso crítico. Então foi interessante esse exercício dentro da própria ferramenta, para trazer ela, para nos propor também essa discussão, e a partir dela a gente dizer se a gente concordava ou não, o que a gente podia aprofundar ou não, para trazer para vocês aqui que nos ouvem neste episódio de hoje.
A gente constrói em cima, a gente constrói junto e a gente constrói melhor. E acho que é uma proposição também, né, para quem está nos ouvindo, de utilização, se já estão utilizando, se não estão utilizando, se estão como estão, se não estão, tentem, né, façam exercício e realmente sempre com essa análise, com ética, e voltem para nos contar nos comentários aí, nas nossas redes sociais, o que que vocês têm feito também. E acho que é isso também a inteligência artificial ainda não consegue trazer para a gente, que é essa troca de vivência. Ela consegue nos dar exemplos, nos trazer coisas que estão postas, já debatidas, mas não consegue nos trazer essa vivência que é tão pessoal de cada um. Então, nos deixem, com certeza, nos comentários, nas nossas redes sociais, para a gente ampliar o debate e irmos trabalhando juntos com essa nova, nem tão nova assim, ferramenta.
Ela se renova a cada dia, muito rapidamente, mas ela já está em um bom tempo, né? O cara já vai trazer mais potência para a gente, tem que saber lidar com isso. E é isso, queremos muito mesmo saber de você que nos ouve, se você já está usando, o que que você tem achado e qual é o seu pensamento a respeito, tá bom? Converse com a gente e a gente vai querer trocar um pouquinho dessas ideias aí com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio. Convidamos para seguir com a gente, marcando as notificações para o próximo que chega em breve, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo para todos.
Tchau, tchau.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Barucast.